Eu creio que, em primeiro de tudo, devemos respeitar a opinião das pessoas, o voto das pessoas. E, portanto, se ganhou ou não, temos de respeitar. Aliás, a Europa começou por uma atitude de respeito, de adesão livre. A declaração de Schuman, se bem se recorda, em 1950, apelava a isso. Depois, também quero dizer que não está nada perdido. Poderemos e devemos continuar a trabalhar num projeto desta natureza. Já em épocas passadas aconteceram coisas semelhantes. Por exemplo, quando foi da questão da Dinamarca, que depois houve uns ajustes e tal. A propósito, creio que foi do Tratado de Nice. E passou-se a uma fase de reflexão, de algo de aprofundamento. Portanto, teremos de encontrar qualquer maneira também para aprofundar ou para explicar aos irlandeses ou que os irlandeses expliquem. É preciso também criar maior diálogo, maior conhecimento, porque não há adesão livre, verdadeira, sem um perfeito conhecimento do que está em causa. Não se pode nem se deve fazer um pouco nas costas dos cidadãos, não é? Assim, um pouco de afogadilho. Tem-se dialogar, tem-se dar a conhecer. E, de facto, que há faltas também, que não pode ser também um projeto europeu reduzido a um mero projeto económico, isso é verdade. Já os bispos disseram, e disseram bem os meus colegas da Irlanda, é necessário, portanto, apelar para princípios básicos que estão na origem do tratado, já na declaração de Schuman. Eu volto sempre lá. Portanto, ao princípio de solidariedade, subsidiariedade, ao bem comum, ao projeto, um projeto que tem de ter na base valores e não só apenas um aspecto económico, que naturalmente é importante, é evidente.
Acha que terá havido também aqui algum déficit de informação? De resto, a Comissão dos Episcopados Europeus já o dizia aqui há algum tempo, que havia falta de informação sobre o tratado e daí as reservas em relação à forma como isto poderia correr, nomeadamente na Irlanda. Acha que terá sido isso que aconteceu na Irlanda?
Um pouco de déficit de informação tem havido um pouco por toda a parte, talvez não só na Irlanda, não é? Portanto, esse desencanto dos cidadãos, da comunidade, em relação aos seus políticos e às formas como se faz, existe, não é verdade? Creio que é um pouco generalizado.
Eu pergunto-lhe exatamente porque, enfim, a abstenção foi elevada.
Pois foi. E, portanto, uma abstenção desse género, pelo menos, leva a fazer a leitura de que há um desinteresse, um desencanto das pessoas em relação às pessoas que o regem, aos políticos e à forma como se lhe apresenta a questão.
Ou seja, um tratado negociado nos bastidores e não...
Assumido pelos cidadãos. Parece, pelo menos assim, uma leitura.
Essa ratificação por via parlamentar terá sido uma fuga de muitos países para evitar-se, enfim, resultados deste tipo?
Pode, pelo menos, ser lida um pouco assim e, de qualquer maneira, eu creio que mesmo a ratificação por via parlamentar, como foi, aliás, o nosso caso, não isenta de um esclarecimento. Que as populações saibam o que está em causa, o que se pretende e como é que o projeto europeu nasceu e com que propósito, com que intuitos e que valores têm subjacentes também para as pessoas saberem em que águas se movem.
Do seu ponto de vista, que saídas é que esta crise poderá ter?
Essa crise, ou se ultrapassa através de um período de reflexão ainda, como foi dado anteriormente, quando foi após o não da França, e, portanto, em situações análogas da França e da Holanda, ou, portanto, repensando e burilando, porventura, um pouco o texto, de forma a que os nossos irmãos irlandeses o possam aceitar numa segunda via referendária, embora se tivesse dito que não haveria segundo referendo, não sei, mas... Portanto, tem-se encontrar alguma saída. E eu creio que, digamos, em fase negocial, essa saída é sempre possível. Mas essa saída não dispensa, digamos, uma reflexão, um diálogo, um conhecimento do que está em causa. E isso, para mim, é importante.
Em relação à Igreja, este Tratado de Lisboa continua a não ter referências explícitas à matriz cristã do Velho Continente, embora tenha conteúdos de valor humanista.
Tem os valores humanísticos e, naturalmente, há valores que, apesar de tudo, estão subjacentes, que são valores cristãos, são as tais verdades cristãs que se tornaram loucas, de que falava Chesterton, um grande convertido e que disse verdades que se estão realmente a cumprir. Portanto, há valores que têm a sua matriz cristã, que não são digamos, oficialmente reconhecidos como cristãos, mas estão lá na base, que estão lá, digamos, subentendidos. Mas, digamos, uma afirmação maior e explícita dos valores cristãos e da importância do cristianismo na construção da Europa não ficaria mal. Seria desejar, porque corresponde verdadeiramente à verdade.